duas audiências públicas já realizadas na comissão especial lá na Câmara dos Deputados despertaram atenção. Uma delas é da qualidade, que inclusive Mozart participou dela como palestrante, e a outra do financiamento. Eu queria apenas aqui tratar da audiência do financiamento, em que houve a participação de gestores municipais, gestores estaduais, mas também a participação de pesquisadores da área do financiamento da educação. Certamente, as metas previstas no projeto de lei não são possíveis de ser atingidas com investimento de 7% do PIB. É preciso mais. A educação brasileira precisa do investimento de 10% do PIB. E, para isso, a campanha apresentou uma série de emendas, que posteriormente os senadores poderão analisar de forma mais detalhada, e que comprovam a necessidade da ampliação do investimento público em educação. A outra crítica que nós fazemos, e para isso contribuímos com emendas ao projeto enviado pelo governo, é a ausência de metas intermediárias que permitam um monitoramento mais eficaz do plano. Uma das grandes críticas do plano que terminou no final do ano passado é a falta de mecanismos que pudessem facilitar o acompanhamento das metas propostas. A outra grande preocupação no texto enviado pelo governo federal é a ausência de um pacto muito claro de como as responsabilidades entre os entes federados estariam previstas para que as metas fossem cumpridas. Nós sabemos que, neste momento, há um esforço muito grande e acompanhamos entusiasmados a maneira como o governo federal vem nos últimos anos investindo e tratando a educação brasileira. Entretanto, se nós analisarmos do ponto de vista do financiamento, mas também do ponto de vista da divisão das responsabilidades ao longo dos anos, estados, mas sobretudo municípios, têm um acúmulo de responsabilidades muito forte. E se isto não for repensado e devidamente explicitado no texto do plano, certamente as metas propostas não poderão ser cumpridas. E gostaria de dizer que, para que pudessem ser construídas estas emendas, a campanha utilizou os dados do IBGE, os censos oficiais, estudos do INEP e também do IPEA, até porque, quando o projeto de lei chegou ao Congresso Nacional, não veio acompanhado das notas técnicas. Apenas recentemente, acredito que há cerca de duas ou três semanas, as notas chegaram ao Congresso Nacional. E, reiterando aquilo que eu disse há pouco, apresentado pelos especialistas da área do financiamento semana passada na Câmara, na Comissão Especial de Educação na Câmara dos Deputados, há sim uma precariedade, há sim uma fragilidade do ponto de vista do financiamento a partir das metas propostas no projeto. As notas enviadas pelo governo federal comprovam isso. Pode avançar, por favor. Antes de entrar nas emendas, eu gostaria de apresentar três reflexões, porque entendemos que o centro de discussão do novo Plano Nacional de Educação deve ser, sim, o professor. Se nós não enfrentarmos os problemas de formação e se nós não enfrentarmos os problemas de valorização, e aí abro espaço também para a remuneração dos professores de educação básica, nós não vamos conseguir cumprir as metas. Se nós observarmos Educacentro 2007, 47% dos professores que atuam na educação básica não têm a formação adequada para estar atuando na etapa ou modalidade em que estão. São professores da educação infantil sem formação, ao menos em nível médio, na modalidade normal. São professores que estão nas séries iniciais, Mozart, dando aula, nas séries finais do ensino fundamental, dando aula de química, mas tem formação em educação física, e aí por diante. Pode avançar, por favor. E, certamente, se nós cruzarmos, e aqui é um dado da CAPES, levantado pelo Teatino, muito interessante, dá mais um clique, por favor. Se nós analisarmos o IDEB dos estados, né? E fizemos uma comparação considerando e fazendo uma média entre os IDEBs da série inicial, das séries iniciais, finais e também do ensino médio, nós vamos ver que não é por acaso que os estados que têm notas mais avançadas na coluna horizontal do IDEB são aqueles estados que têm uma demanda menor de formação para professores, e isso se observa na linha vertical. Não é por acaso que isso acontece. Não é por acaso que o desempenho nesses estados, seja o desempenho das redes estaduais e municipais, ele se dá de uma forma muito mais satisfatória nos estados que têm um IDEB maior. E aí nós vamos observar as demandas e as desigualdades que existem por este país. Pode avançar, por favor. Outra questão que nos preocupa consideravelmente é que nós temos, infelizmente, no país, uma tarefa muito grande, que é a tarefa de equiparar o salário daqueles que atuam na educação básica com as demais, com os demais profissionais do país. Vejam só, na média, dados do PNAD de 2007, os professores que atuam em educação infantil com formação em nível médio, na média nacional, recebiam em 2007 R$ 913,00, senador Cristóvão. No Nordeste, apenas R$ 677,00. Aqueles professores que atuam no ensino fundamental e que têm nível superior, a média salarial deles no Brasil para um regime de 40 horas, média salarial, média entre começo e final de carreira, é de R$ 1.477,00, com um pico de R$ 1.597 na região sudeste, mas de apenas R$ 1.119 na região nordeste. Então, certamente, a tarefa da valorização da carreira dos professores é importante e deve ser tema principal na análise e no trâmite do Plano Nacional de Educação aqui dentro do Congresso Nacional. Pode avançar, por favor. Gostaria de apresentar apenas algumas das emendas, até por conta do tempo, mas em relação ao ensino fundamental de 9 anos, na meta 2, uma das emendas propostas faz a inserção de que a implantação definitiva do ensino fundamental de 9 anos deverá se dar em todo o país até o quarto ano de vigência do plano. Pode avançar, eu vou acelerar um pouquinho, senão vai dar tempo. Aqui, a questão do ciclo da alfabetização é uma emenda aditiva e supressiva ao mesmo tempo, apenas para deixar essa estratégia mais propositiva. Pode avançar, vou me ater em apenas algumas. A questão da Provinha Brasil. Preocupa todos nós a possibilidade do estabelecimento de ranking a partir das avaliações. E esta emenda proposta que, na estratégia 5.2, que modifica essa estratégia pela campanha, ela prevê que os sistemas de ensino devem criar, com assessoria técnica e financeira da União, instrumentos específicos para avaliar e monitorar o desenvolvimento do processo de alfabetização das crianças e implementar medidas pedagógicas suficientes para alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os 8 anos de idade. O que nós temos que ressaltar é que a Provinha Brasil já dá conta disso. E criar um novo exame nacional, nós poderíamos correr o risco de novamente provocar o ranqueamento de escolas, o ranqueamento de municípios. E a Provinha Brasil, a gente tem que ressaltar que ela já é um instrumento que ela agrada tanto os gestores como os especialistas da área de alfabetização. Pode avançar, por favor, mais uma. A questão do IDEB, e aqui eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo, há talvez um equívoco quando nós queremos medir a qualidade da educação brasileira a partir do IDEB. É, no mínimo, um grande equívoco. O IDEB propõe, neste momento, e é uma grande ferramenta, porque através do IDEB nós conseguimos, tem mais um minuto, né? Conseguimos incluir na agenda da educação nacional a questão da avaliação, que é extremamente importante, mas o IDEB mede apenas o desempenho dos alunos, ponto final. O IDEB não tem a capacidade, da forma como se apresenta neste momento, de efetivamente medir a qualidade da educação brasileira. Uma questão que nos preocupa muito é que o IDEB tenha sido usado de maneira equivocada. Ao sair o IDEB, nós vemos na frente de uma escola uma faixa. Parabéns a todos, o nosso IDEB subiu de 4,8 para 5. 500 metros nós caminhamos e encontramos outra escola e não tem nenhuma faixa lá. Porque o IDEB dessa escola talvez ficou o mesmo ou pode até ter caído um pouquinho. O que nós estamos fazendo neste momento no Brasil é fazer com que os pais queiram tirar todas as crianças da escola que não avançou e colocar na escola que avançou. E, efetivamente, nós somos contrários à divulgação de IDEB por escola, porque o ranking não contribui para a melhoria da qualidade da educação brasileira. Nós precisamos considerar outros elementos, porque talvez a escola que subiu, ela tem formação, equipamentos, é uma outra realidade. E aqui nós apresentamos uma emenda que diz: o INEP, no prazo de um ano, contando da aprovação dessa lei, empreenderá estudos para incorporar ao desenho do IDEB outros elementos definidores da qualidade educacional, especialmente aqueles relativos aos insumos educacionais, como condições de trabalho, formação continuada e remuneração dos profissionais de educação, razão do número de alunos por profissional do magistério e existência e situação dos equipamentos de infraestrutura pedagógica nas escolas de educação básica. O IDEB precisa efetivamente refletir a realidade da escola pública brasileira. Temos ainda mais uma tela, por favor. Já encerrando, diversas emendas de educação de jovens e adultos. Pode avançar? Pode avançar, por favor. Pode avançar. Mais uma, por favor. Eu queria fazer um destaque apenas a essa estratégia 9.2, implementar regime de colaboração entre os entes federados em parceria com as organizações da sociedade civil, mobilização nacional de alfabetização de jovens e adultos, com a garantia continuada da escolarização básica a todos os jovens e adultos participantes através de programas e ações específicas. Mas mais uma tela, por favor. Pode ir. Esta aqui. Apoiar técnica e financeiramente na estratégia 9.6, projetos inovadores na EJA que visem o desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses educandos, seu saber, sua trajetória de vida e sua inserção no mundo do trabalho, valorizando-se e qualificando os professores que se dediquem prioritariamente a essa emenda. Apenas por conta de todas as considerações do Timothy, eu quis apresentar essa emenda. Pode avançar, por favor? Pode avançar? Mais uma. E finalizando, só reiterando que todos receberão as emendas propostas pela campanha, mas convido todos os senadores e todos os presentes a fazer uma visita ao site penepravaler.org.br, que ali nós temos todas as emendas propostas, uma discussão acerca delas, e a campanha estará sempre à disposição desta comissão para debater o novo Plano Nacional de Educação. Muito obrigado.
Eu vou abrir a palavra aos senadores inscritos. A senadora Marino Brito e o senador Ciro Miranda, porque são os autores. Mas antes eu queria pedir à senadora Lides que me substitua aqui por 2 minutos, que eu vou aqui fora falar para... Eu já passo a palavra à senadora Marino.
Com a palavra a senadora Marino, autora do requerimento.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senadora Lides, que está presidindo nesse momento essa audiência. Queria, em primeiro lugar, em nome da Comissão de Educação, dos que estão com a tarefa, como eu e o senador Cristóvão, de organizar o debate com a sociedade civil sobre o Plano Nacional de Educação, né? Eu queria agradecer muito e dizer a vocês que o Senado Federal, a nossa Comissão de Educação, com o estímulo de fazer com que o Plano Nacional de Educação seja para valer, como diz a campanha nacional pelo direito à educação, tomou a iniciativa de organizar uma agenda política que começou a ser desenvolvida algumas semanas atrás, né, tendo como como foco os vários temas educacionais. Nós começamos fazendo uma audiência conceitual sobre o Plano Nacional de Educação, com a perspectiva também de fazer um balanço e analisar as perspectivas do novo Plano Nacional. Né? Fizemos uma audiência sobre a educação infantil também, que já entrou por esse conteúdo que, mais uma vez, o professor Carlos se referiu. Fizemos uma audiência sobre o ensino profissionalizante. Estamos com a perspectiva de realizar a próxima audiência, depois dessa, sobre o ensino médio, sobre o ensino superior e a pós-graduação, outra sobre a valorização do magistério e uma sobre o financiamento da educação em regime de colaboração. Fechando, portanto, um ciclo de debates que a gente achou necessário iniciar no Senado Federal, mesmo que o projeto ainda não tenha chegado até esta casa. Exatamente para que nós não fôssemos pego desprevenidos e que o papel que uma comissão como essa pudesse desenvolver junto com a sociedade acabaria ficando sem função, e aí o risco de entrar direto para o plenário, o Plano Nacional, a exemplo de como as medidas provisórias e outros projetos estão chegando aqui, é muito rápido. Sobretudo porque existe já um atraso no calendário do novo Plano Nacional. Preciso que a gente reflita sobre isso. Queria dizer também que, desde a primeira audiência, nós estamos cobrando do governo federal, e até agora o governo federal não cumpriu com esta comissão, a apresentação do balanço do Plano Nacional de Educação. Nós tivemos, através da comissão especial da Câmara de Deputados, o acesso às notas técnicas que não significam um balanço para que o Plano Nacional pudesse, de fato, ser constituído. A campanha nacional fez balanço, algumas entidades sindicais fizeram balanço, né? E por isso estão debatendo uma perspectiva diferenciada de educação. E por isso estão já analisando que as metas previstas pelo Plano Nacional que está no Congresso não terão condições de ser cumpridas minimamente se permanecer o percentual de 7% apresentado pelo governo federal. Mas eu queria aqui fazer algumas perguntas para nos ajudar nessas próximas etapas. E eu queria fazer uma das perguntas para a professora Cecília, né, que representa aqui os municípios brasileiros, sobre a possibilidade de ser executada a meta 1, que prevê 2,8 milhões para atender os novos desafios até 2016, né? Tendo no valor aluno ano R$ 2.252. Eu queria que vossa senhoria pudesse nos dar elementos para que a gente possa refletir, inclusive, sobre as propostas que estão sendo acatadas por nós, vindas da campanha nacional pelo direito à educação. A outra questão que eu queria colocar é relativa à questão da alfabetização de jovens e adultos. O senador Cristóvão deu uma saidinha por algum compromisso, mas é bom lembrar que foi na gestão dele como ministro, e eu faço questão de ressaltar, que nós tivemos alguns avanços importantes no enfrentamento do analfabetismo no Brasil. Né? De lá para cá, as coisas tomaram um outro rumo, um rumo que nos permite dizer, e o governo afirma, que esse processo de educação de jovens e adultos tem um ritmo lento, insuficiente, para dar conta de uma demanda de 14 milhões de analfabetos no Brasil. Né? E pelos estudos recentes do IPEA, né, que nós erradicaríamos neste ritmo, em 20 anos. E nós estamos tratando aqui de um plano nacional para 10 anos, que já tem um embutido aí praticamente perdido. Então, e eu concordo com a expressão, conceito, eu acho que o conceito não é erradicar mesmo, eu acho que é universalizar, eu acho que a gente tem que fazer essa substituição imediatamente, né? E aí eu pergunto, a meta 8 que propõe erradicar, ela não apresenta nenhum valor, nenhum valor. E diz que, que esses valores estão previstos na meta 6, na meta 10, na meta 11 e na meta 12. Só que a meta 6 trata de educação básica, a meta 10 trata da profissionalização, a meta 11 trata da duplicação de matrícula na educação técnica no ensino médio, e a meta 12 trata da educação superior. Então, como é que você propõe erradicar o analfabetismo no Brasil sem ter um valor, sem ter um planejamento orçamentário e financeiro para garantir com que isso aconteça? Então, essa pergunta é para todos. Já que nós estamos já no segundo, no terceiro governo do Partido dos Trabalhadores, e agora, às vésperas da discussão do novo Plano Nacional de Educação, vem de novo a proposta de erradicar, mas vem sem elementos suficientes, na minha opinião, e eu queria ouvir a opinião dos educadores que aqui estão, né, se é possível erradicar o analfabetismo no país em 10 anos, tendo valor zero de financiamento e de recurso. Obrigada.